podcast Eu Vou Comigo desta semana. Nosso episódio de número 157, a gente vai conhecer um torii flutuante na ilha de Miyajima, pertinho de Hiroshima, no Japão.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem?
Você vai?
Vai com quem?
Eu vou comigo!
Para vocês que já me conhecem, olá, amantes da solitude! Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo. Me permitam apresentar, o meu nome é Lívia, eu sou viajante solo há mais de 10 anos, já passei por mais de 30 países, grande parte deles na minha melhor companhia, a minha mesma, e eu te ensino aqui a viajar sozinho ou viajar sozinha e falo sobre temas muito diversos, desde destinos, como você viver em segurança quando você é um viajante solo, como arrumar sua mala, como construir o seu processo Eu Vou Comigo e gostar de estar cada vez mais na sua própria companhia. E claro, se você também quiser, eu te ajudo a montar aquele roteirinho personalizado. É só você entrar em contato direto comigo, aqui pelo canal ou pelos nossos canais no Instagram e em outros lugares que você pode encontrar no link que tá lá na bio do nosso Instagram, @euvoucomigo. Então sejam todos muito bem-vindos, agora que estamos devidamente apresentados. Estamos vivendo uma série linda sobre o Japão, que rolou numa viagem aí no verão do ano passado. E eu tô contando para vocês aqui, tintim por tintim, sobre como é maravilhoso esse país e quanta coisa legal tem para conhecer por lá. E que tudo muito facilitado se você aprende a viajar de trem-bala. E é isso que a gente vai fazer hoje, porque se vocês se lembram bem, ou se vocês voltarem aí algumas semanas, eu passei dias muito intensos em Kyoto, e chegou a hora de dar tchau para aquela cidade que eu amei tanto, que foi a minha preferida no Japão, para conhecer outros lugares e abrir meus horizontes, né? Ver o que mais aquele país incrível tinha para me entregar. E aí eu tava planejando, então, pertinho de Kyoto tem uma cidade que chama Osaka ou Osaka, dependendo de quem tá falando e de como você pronuncia, coisas que você pode aprender no 1, 2, 3 japonês, de como que você pode trazer algumas coisas de pronúncia, como a gente fala algumas coisas erradas com o nosso sotaque brasileiro, quando a gente tá falando aí de coisas, né, de palavras do japonês. E aí eu tava seguindo, então, pra Osaka, quando me deu na cabeça ali que era uma viagem de apenas meia hora e tinha outros lugares que eu queria conhecer. Meia hora de trem-bala. Então, se você se lembra, lá no começo eu falei pra vocês que essa semana de viagem eu tava viajando de trem-bala. Eu comprei um ticket que dá direito a viajar o quanto você quiser, ilimitadamente, pelo período de uma semana que foi o meu ticket, mas esse ticket ele tem até por mais e mais dias, então se você quiser viajar duas semanas, se você quiser viajar um mês, ele também te permite. Eu tinha comprado um de uma semana, eu passei alguns dias em Kyoto, também me deu direito a usar os trens internos da cidade, né? Alguns ônibus também, bem legal esse passe. E aí, eu falei, bom, eu já tenho esse ticket, por que eu vou viajar só meia hora, se eu tenho aí quase uma tarde inteira, e dá pra eu fazer muita coisa de trem-bala nessa hora, porque ele realmente é muito veloz, ele atravessa o país em 12 horas, se você quiser. E aí eu falei, bom, tinha recebido essa dica de Hiroshima e Miyajima, que é uma ilha que fica a mais ou menos uma hora de Hiroshima, se você atravessar de balsa. Falei, vou me planejar então. Hiroshima tava nos meus planos, mas não era uma grande prioridade, porque eu acredito que é importante a gente conhecer esses lugares historicamente marcados, né, por uma grande tragédia, mas não é muito o tipo de turismo que eu gosto. Para quem não sabe também, eu moro na Cracóvia, eu tô pertinho de Auschwitz, e ainda não fui, também não sei se eu pretendo ir, mas isso é uma coisa muito pessoal, eu entendo totalmente o valor histórico, a importância, e acredito que é relevante que se você tenha vontade de ir, você deve ir. E se você não tem a vontade de ir, mas conhece os valores históricos, conhece o que passou por lá, respeita e entende, né? Sente essa empatia pela história, né? Pelo volume, pela materialidade mesmo do que aconteceu ali. Também respeito sua vontade de não ir. E eu tava nesse misto de sentimentos aí com Hiroshima. Eu não sei se eu quero ir pra Hiroshima, não. Vamos ver. E o trem que eu precisava pegar pra ir até Miyajima, ele era com um destino final a Hiroshima. Eu falei, bom, de qualquer forma eu vou estar por lá. Eu posso ir pra Miyajima e de repente voltar, dar uma voltinha em Hiroshima. E depois seguir pra Osaka. E assim eu fiz. O que era para ser uma viagem de meia hora até Osaka, acabou virando uma viagem de quase 7 horas, né, até Miyajima, porque foram umas 4 horas e pouquinho ali de trem, depois mais um tempinho até eu me localizar como eu chegava em Miyajima para pegar um ferry, né, para essa ilha. Então é Itsukushima alguma coisa, essa é a última estação que tem que pegar depois que vai para Hiroshima. E de lá ainda pegar uma balsa. Tudo isso incluso nesse passe do trem-bala. Então eu já tava assim super animado, o dia tava ótimo, excelente, super bonito para conhecer aí um destino de praia, né? Que era o que eu tava querendo, até dar um mergulhinho no mar se fosse possível. Então o que eu fiz? Já fui com a minha bagagem toda, que era uma malinha ali de uns 4 quilos e mais uma mochila, talvez a malinha com uns 5 e a mochila com uns 2. Levei a mala, guardei no locker, né, como eu já venho ensinando aqui também, porque eu não ia voltar mais, né, para onde eu tava antes, então eu precisava deixar a mala em algum lugar. Guardei minha mala no locker, que tem nas estações, tá? Então, vale a pena dizer isso. E fui. Peguei a balsa e, gente, o meu queixo já começou a cair. Primeiro porque a estrutura de transporte é um absurdo. Assim, você não se perde em um minuto. Tá tudo bem organizado, tudo bem sinalizado. Mesmo as passagens subterrâneas, porque para pegar a balsa, tive que passar por uns túneis, algumas coisas assim, porque tem que atravessar muitas avenidas, avenidas são largas, enfim, não me perdi em nenhum momento, tudo muito bem organizado, tudo muito bem sinalizado. A balsa é enorme e ela sai a cada meia hora do porto, acho que isso também é importante falar. Toda hora tem balsa e a travessia é linda. Me lembrou muito a travessia de balsa de Ilha Bela, em São Paulo. Se você nunca fez, procure vídeos, eu acredito que eu tenho destaques também no meu Instagram, porque me lembrou demais o nosso litoral norte de São Paulo. E eu já estava muito apaixonada, porque eu sou muito fã do litoral norte de São Paulo. Eu também já morei um tempo em Boiçucanga, um lugar que eu amo muito nesse mundo. E aí já tava toda encantada, né, pela travessia mesmo de Miyajima e pensando o que, que seria que eu encontraria por lá. E quando eu cheguei, eu me deparei com algo que eu nunca, nunca pensei que eu ia encontrar, que era uns bambis, eu não sei, veado, pequenos veados, assim, tinha famílias e famílias do Bambi por lá. O Bambi, o desenho da Disney, pode colocar aqui rapidinho, só pra gente não infringir nenhuma regra de direito autoral. Mas só pra demonstrar pra vocês quem era que eu encontrei por lá. E eram muitos. E eu jamais achei que ia ter isso numa ilha no meio do Japão. E eles são selvagens, apesar de estarem muito acostumados com as pessoas, né? Porque esse lugar é altamente turístico. A recomendação é para você nem se aproximar muito, porque, obviamente, eles podem se sentir acuados, morder, muita coisa, enfim. Mas eles não eram muito grandes, não. Eles são pequenininhos, assim, ó. E são muito lindos. Eu confesso que a tentação de fazer um carinho neles e de brincar com eles é muito grande, porque eles são muito bonitinhos. Mas a recomendação da vida selvagem é você sempre deixar eles viverem a própria vida. E aí eu já fiquei meio surpresa, né? Eu falei, nossa, o que eu vou encontrar mais por aqui? Continuei andando. A ilha não é muito grande, é meio intuitivo e também segue todo mundo, porque tá todo mundo indo ver a mesma coisa, que é esse tori gigante no meio do mar. E é importante também falar aqui que a maré é bem relevante nesse programa, porque se você vai no momento certo, esse tori, que é enorme, tori de novo, aquele portão, né, dos templos, se você também não sabe o que é, volte duas casas, a gente tem um podcast ilustrando o templo dos 10 mil toris em Kyoto. Tá lindo, ficou muito legal a edição desse podcast, mostrando exatamente tudo que eu filmei pra vocês lá. Volta, veja esse portãozão. E esse tori que tem agora em Miyajima, que foi o que a gente foi, né, que foi o que eu fui visitar, ele é absolutamente enorme. Então você já consegue ver ele da balsa. Mas se você for vê-lo de perto e a maré estiver alta, ele dá mesmo uma sensação incrível, porque parece que ele está flutuando no mar. E é muito, muito, muito bonito. Então eu fui caminhando para lá com a maré certa e já me encantando mais ainda pelo que eu estava vendo, porque todo o caminho é como se você já estivesse caminhando ali, entrando por um templo budista, com muitas lanternas, com uma decoração da cidade muito legal. E é uma decoração mesmo, porque é tudo de concreto, tá? É como se fosse, assim, os bancos da praça, mas são lanternas, luminárias, grandes portas pelas quais você passa, muito gostoso, muito bonitinho. Tem um centrinho comercial também, bem bonitinho, bem arrumado. E aí todo mundo segue para essa ponta para ver o tori, e ver esse tori é realmente muito impressionante. Vocês estão vendo aqui fotos, vídeos talvez, dessa parte da ilha, que é uau, assim, não merece ser vista de forma muito rápida. Você tem que ir com calma, com tempo, para contemplar mesmo, porque é muito, muito bonito. E esse tori não tá sozinho, ele é parte de um templo budista que tem ali na beira da praia, né? Porque apesar de não ser uma praia com muita areia, você tá ali na costa. E você pode acessar esse templo também se você quiser. Ele é um ticket pago e de lá você tem as melhores vistas do tori. Tem muita gente que vai só para fazer a foto. Eu, como tava um pouco apertada no tempo, não ia ter o tempo que o templo merece. Olha, tipo um trava-línguas, né? Não ia ter o tempo que o templo merece. Achei melhor ficar só do lado de fora contemplando, naquela expectativa de um dia voltar pra Miyajima. Subi um monte também, porque lá também tem uma montanha nessa ilha, que é uma trilha que parece ser bem interessante, bem legal, mais uma atividade para você fazer. E até aproveitar mais da cidade, porque o que eu percebi, né? Fiquei ali contemplando, fiquei umas 2 horas por ali, curtindo, tava muito bonito mesmo o dia, a vibe é muito legal, toca, fica tocando uma musiquinha, sabe? E aí todos aqueles bichinhos passeando. É uma coisa muito peculiar, assim, muito, pra mim, elevação de espírito, coisa que eu gosto muito de fazer, ainda mais na beira da praia, né, num lugar que eu amo, me acalmo. E aí eu resolvi conhecer um pouquinho da cidade, porque realmente fiquei 2 horas ali e não ia dar tempo de conhecer o templo, porque o templo precisava demais. Fui dar uma volta na cidade, e a cidade é uma gracinha também. Eles têm muita coisa de culinária local, de costumes locais. E até foi bem interessante, porque estava muito calor, e eu fui tomar um smoothie de melão. Eles têm aquele melão amarelo delicioso. Aliás, aquele melão laranja delicioso. E eu fui tomar um smoothie de melão. E enquanto eu tava esperando a moça fazer o meu smoothie, entrou, né, um desses bichinhos, né, um desses pequenos veados na loja e começou a puxar umas coisas, assim, meio que quando a criança vai puxando a toalha da mesa, sabe? E a moça ficou desesperada, e eu fiquei desesperada também, porque eu não sabia o que fazer, né? Você vai fazer o quê com um bicho, né? Pode machucar ele, né? Enfim. E eu achei super interessante que ela veio com um borrifador de água e borrifou uma água, assim, no focinho dele, e ele se assustou de uma forma muito ok, né? Muito humanizada, não agressiva. Ele se assustou e foi embora. E me pareceu tão legal, assim, que eles já têm essa artimanha, né? Porque isso pra eles deve ser tão natural. E foi tão bonitinho também ter ele ali do lado, sabe? Foi um momento meio tenso, mas foi engraçado. E eles já estão totalmente integrados ali, né? Na comunidade também. E eu tomei esse smoothie de melão, que tava muito gostoso, bem fresquinho. E lá também é muito conhecido pelas ostras. Eles fazem ostra grelhada na churrasqueira. Enfim, tem uma coisa muito local mesmo da ilha, uma coisa da vida da ilha. E depois de um tempo, eu percebi que a ilha estava esvaziando, porque estava chegando um horário de fim de tarde da balsa e os trens da cidade começam a sair e são os últimos, né? Então chega aquele momento que tá todo mundo meio encurralado, se você não for ficar na ilha, você precisa ir embora. E esse momento é o que eu acho que deve ser mais legal para, se você quiser conhecer mesmo a ilha de verdade, você se hospedar por lá. Foi essa uma vontade que eu fiquei, de passar uma noite ali, apesar de ser bem pequeno, ser bem simples e pacato, deve ser uma energia incrível você tá sem aquele monte de turista que vai passar o dia, que eu era uma delas também, e você ter a ilha só pra você, deve ser uma coisa muito, muito legal. Então fica aqui o meu relato de Miyajima, né? Eu peguei e voltei pra Hiroshima e vou contar pra vocês um pouco mais sobre o meu retorno pra Hiroshima no podcast da próxima semana. Então nos encontramos na próxima sexta-feira, estamos aqui todas as sextas, no YouTube ou no seu streaming de preferência. Vai no Instagram, @eu vou comigo, a gente tem o link lá e ele te joga para qualquer plataforma que você escolher. Até lá, nos encontramos então na próxima semana.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem?
Eu vou comigo.